Can you hear me?
Houston, we have a problem.
It's one small step for man.
Now I am become death.
One giant leap for mankind.
The destroyer of worlds.
Eureka!
Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, uma junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Beatriz e, como sabem, temos estado a falar com antigos estudantes do Departamento de Química e a perceber onde a vida os levou depois dos seus estudos. Neste sentido, temos a Inês Caria. Olá, Inês. Obrigada.
Olá.
Por teres aceito o convite e bem-vinda.
Muito obrigada. E para mim é uma honra estar aqui como representante dos dois alunos do Departamento de Química. E muito obrigada pelo convite.
Podes falar-me agora um pouco do que fazes agora, onde trabalhas, como é o teu dia-a-dia?
Então, eu atualmente estou a trabalhar na Blue Pharma, uma indústria farmacêutica que eu penso que todos conhecem. Estou como técnica analista, ok, no setor das validações do Departamento do Desenvolvimento Analítico. E, portanto, assim, de uma forma muito rápida e fácil de explicar, basicamente eu valido os métodos que vão ser utilizados pelo controle de qualidade e pelas estabilidades para analisar o produto. Pronto, o meu dia-a-dia é maioritariamente em laboratório. O meu trabalho é, assim, diria 70% laboratório, 30% documentação. Como vocês devem saber, uma indústria farmacêutica é muito auditada, bastante documentada. Tudo o que fazemos tem que estar escrito. O que não está escrito não foi feito. Portanto, temos uma documentação extensa associada a todas as atividades e tarefas que fazemos, e no meu caso validações, sendo sempre no âmbito GMP, tem que estar tudo altamente documentado, portanto também a parte de ter que escrever os relatórios associados às validações que eu faço e também depois todos os problemas associados a essa validação, os desvios associados a essa validação, e portanto são dias, pronto, entre laboratório e documentação, mas maioritariamente laboratório.
Por isso, basicamente, o teu dia-a-dia nunca é igual todos os dias, são um bocadinho diferentes, não é?
Sim. Também dependendo do projeto que eu estou e do método que eu estou a validar, as coisas são um bocadinho diferentes, sim. Não é sempre a mesma coisa. Ou seja, no geral, os métodos são validados sempre da mesma forma, ou tendo que fazer sempre determinados testes, mas depois, dependendo do produto para o qual eu estou a validar esse método, as coisas são diferentes, sim.
Quando te inscreveste na licenciatura em Química Medicinal, já tinhas ideia do que irias fazer no futuro?
Quando estava no secundário, não é? Desde sempre que queria-se algo ligado à saúde, mas não diretamente, ou seja, enfermeira, médica, nada disso, porque tenho pavor a agulhas, a sangue e tudo mais, e portanto queria algo ligado à saúde, mas não diretamente. Então a licenciatura em Química Medicinal pareceu-me bem. Eu sabia que queria algo ligado também com a indústria farmacêutica, portanto sabia que este curso me poderia ligar de certa forma à indústria farmacêutica, e pronto, eu na altura também no secundário gostava bastante das aulas de Físico-Química, na altura, não é? Portanto, decidi ingressar em Química Medicinal, sim, na licenciatura.
Ok, e agora fala-me um pouco da tua decisão de tirares o mestrado em Química.
Sim, o mestrado em Química, nós na altura tínhamos algumas vertentes, eu decidi ir pela vertente do controle de qualidade e ambiente, porque pronto, depois foi efetivamente na licenciatura que eu percebi que se calhar queria mesmo ir para a indústria farmacêutica, ou seja, trabalhar mesmo numa indústria farmacêutica. Na altura estava um bocadinho indecisa se tiraria um mestrado na farmácia, mas decidi ir para o controle de qualidade e ambiente porque, caso as portas da indústria farmacêutica se fechassem, outras indústrias eram uma possibilidade para mim também, e portanto preferi na altura ingressar no controle de qualidade e ambiente, mas estava muito indecisa em tirar controle de qualidade e ambiente ou um mestrado na faculdade de farmácia.
Sei que tiraste vários cursos de inglês, achas que sim. O saber inglês é fundamental para a posição que desempenhas hoje?
Sim, sem dúvida alguma, e se eu soubesse tinha começado mais cedo, porque o primeiro curso de inglês que fiz foi já no primeiro ano de mestrado, e arrependi-me imenso de não ter começado logo no primeiro ano de licenciatura, porque tinha efetivamente acabado todos os níveis, porque eu fiz o curso do inglês do cotidiano na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nós temos que fazer um teste, somos colocados em determinado nível e depois temos que fazer todos os restantes níveis até chegar ao avançado 2, que é o último nível. Pronto, e eu fiz apenas o avançado 1, entretanto quando queria fazer o avançado 2, mas entretanto fui trabalhar para a Blue Pharma, e portanto já não houve houve oportunidade, nem tempo, e acabei por ficar apenas com o avançado 1, mas sem dúvida alguma que o curso foi uma mais-valia para mim e inclusive agora para o que estou a fazer, para o meu trabalho, porque toda a documentação é em inglês, só que os meus protocolos são em inglês, a documentação que eu escrevo, os desvios associados às validações, os relatórios associados às validações, é tudo em inglês, é sempre em inglês. Claro que é um inglês um bocadinho mais científico e um bocadinho mais fácil. No meu caso, o inglês nunca foi assim o meu forte e, portanto, sem dúvida alguma que evoluí bastante com o curso e permitiu-me agora desempenhar o meu trabalho de uma forma melhor. E, portanto, sem dúvida alguma que foi uma mais-valia e aconselho a todos que tiverem a oportunidade financeira e também de tempo, não é? Para ingressarem nos cursos de inglês do cotidiano da Faculdade de Letras, porque sem dúvida alguma que foi uma mais-valia.
Sentes que a tua formação académica, a licenciatura e o mestrado te prepararam para as tarefas específicas que desempenhas hoje no cargo atual?
Sim, claro que eu sinto sempre que me prepararam muito mais a nível teórico do que prático. Eu acho que a nível prático prepararam-me de uma forma mais básica, ou seja, saber os conceitos, ou seja, saber as boas práticas de laboratório, saber pipetar, saber diluir, saber preparar soluções. Portanto, essa parte assim um bocadinho mais geral de laboratório, claro que me preparou bastante. A parte, por exemplo, eu trabalho maioritariamente com HPLC, essa parte, pronto, acho que preparou-me um bocadinho mais a nível teórico do que prático, mas sem dúvida alguma que a parte teórica também é bastante importante, porque no momento de ter que lidar com o HPLC, já sabia algumas coisas, ok? Teóricas, principalmente, e não foi tudo totalmente novo, ok? Portanto, sem dúvida alguma que sim, preparou. Mais a nível teórico do que prático, mas sim, considero que sim.
Achas que para além das aulas práticas, as aulas teóricas foram importantes para a construção do teu conhecimento na área, tal como disseste agora mesmo?
Sim, a parte teórica foi fundamental para, lá está, tudo o que me colocaram à frente, digamos assim, associado à minha função, não foi novidade e já uma sabedoria mais teórica acerca disso. A parte prática, depois, claro que conquistei muito mais à medida que estou na Blue Pharma, né? Quanto mais praticamos, mais sabemos e melhor fazemos, e portanto, aí já conta mais o tempo que eu estou na Blue Pharma, e aí pronto, a Blue Pharma, sem dúvida alguma, que é uma grande escola. Mas a faculdade também, claro que me ajudou imenso, mais a nível teórico, mas também a nível prático, sim.
Durante o curso, tiveste, por exemplo, no núcleo, sessão académica ou em alguma atividade paralela que te tenha dado competências, para além do inglês, como já disseste?
Sim, eu fui colaboradora do Núcleo de Estudantes de Química no Plur das Saídas Profissionais. Pronto, portanto, era um Plur em que nós tínhamos, principalmente quando havia as feiras de emprego e empreendedorismo, que eu sei que continua a haver e ainda há pouco tempo fiz parte de uma e, portanto, fico muito feliz que ainda continuem esse evento, porque era um evento particularmente importante para os estudantes. E, portanto, nesse Plur eu tinha que contactar as empresas que vinham, então, participar na feira de emprego e empreendedorismo, e portanto essa parte do ter que contactar com as empresas, falar com as pessoas das empresas, essa parte foi bastante importante também, pronto, para agora eu estar mais à vontade a falar com os outros, a ver mais interação, portanto sim, e pronto, e depois toda a logística que era organizar esse evento, por exemplo, claro que nos dá toda uma preparação para agora coisas que surjam no trabalho, portanto sim.
E, por exemplo, estiveste envolvida em algum projeto ou estágio que te moldou enquanto profissional?
Sim, pronto, nós temos o estágio de licenciatura, penso que agora também ainda seja assim. Tive o estágio de licenciatura, que foi no grupo de termodinâmica do Departamento de Química. Pronto, nesse estágio eu fiz maioritariamente mecanoquímica, FETIR, DSC, SEM, XRPD, DLS, ou seja, todas essas técnicas que eu agora, não, neste momento, não estou a utilizar. Por exemplo, no controle de qualidade nós temos FETIR, portanto, era uma coisa que eu podia perfeitamente utilizar na Blue Pharma. Isso é ótimo porque ou seja, tendo já um contacto prévio com essas técnicas, agora seria mais fácil poder aplicá-las. Mas toda a parte da logística, que era realizar as técnicas, ter tempo para as fazer, essa parte, claro que nos dá alguma noção e gestão de tempo que agora é bastante útil no trabalho que eu desempenho, que pronto, é uma função que tem que ter isso mesmo, muito boa gestão de tempo. Portanto, essa parte, por exemplo, foi fundamental no estágio. E depois no mestrado, continuei com a mesma, no mesmo grupo, ok? No grupo de termodinâmica, fazia praticamente as mesmas técnicas, mas pronto, ambos os estágios foram difíceis, não é? Os resultados foram bastante difíceis de obter, portanto, foi preciso muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, muita paciência, muito espírito crítico, e acima de tudo muita resiliência para não desistir, mas tudo isto sem dúvida alguma que me moldou enquanto profissional. E todas estas características que eu se calhar ganhei, acimentei, digamos assim, no, no, nestes estágios, agora são bastante úteis no trabalho que eu desempenho atualmente, sim.
E uma pergunta que suscita sempre muito interesse: achas que as notas ao longo do curso influenciaram a tua vida, tanto académica como profissional?
Eu sinto que são importantes, mas não sinto que é o mais importante. Eu sinto que o mais importante, nomeadamente, por exemplo, numa entrevista de emprego, ok? E agora falando aqui um bocadinho da minha, não é? Na Bluepharma, acho que o mais importante é mesmo sermos nós próprios, mostrarmos interesse, naquela função, naquela empresa, não é? E acho que é mesmo, a maneira como nós nos saímos na entrevista que dita a nossa entrada ou não, na empresa em questão, ou acho que as notas são importantes, mas não são o mais importante, diria. Acho que o mais importante mesmo é nós prepararmos-nos bem, muito bem, para a entrevista de emprego. E claro que nós querermos muito aquela vaga e querermos muito trabalhar naquela empresa, e isso passar para a empresa é o mais importante. E no meu caso, acho que foi o fator decisivo para estar na Bluepharma neste momento, sim. Não.
Consegues dar alguma dica para ter uma boa entrevista de emprego, uma entrevista de sucesso?
Sim, eu acho que acima de tudo, conhecer bem a empresa para a qual nos estamos a candidatar, acima de tudo, ter interesse. Eu acho que quando nós temos um interesse verdadeiro, ok, em trabalhar naquela empresa, acho que a mensagem passa. Acho que quem nos está a entrevistar vai certamente sentir que nós queremos efetivamente trabalhar ali. Eu queria mesmo muito ir trabalhar na Bluepharma, porque sabia que era uma excelente escola, uma excelente empresa para se começar. Então eu mostrei muito interesse na minha entrevista em trabalhar e em ficar com aquele lugar. Portanto, eu diria que é conhecer muito bem a empresa, mostrar interesse na vaga e na empresa para a qual estamos a concorrer, e acima de tudo sermos nós próprios. Eu acho que sem mentiras, sem exageros, acho que devemos mesmo ser nós próprios. Também acho que é uma mais-valia para a empresa também ficar logo a saber aquilo que nós somos, aquilo que nós um dia podemos valer, ok? Portanto, acho que é isso, sim.
Uma indústria farmacêutica é uma das saídas profissionais para um químico. Sentes que no teu cargo atual, a tua base em química dá-te vantagem em relação aos teus colegas?
Sim, eu sinto que me dá vantagem, em determinados parâmetros, por exemplo, na pesquisa e no desenvolvimento, ok? Aqui temos a síntese e a otimização de novos compostos. No desenvolvimento de processos e formulações, aqui temos a melhoria dos processos de síntese, o controle das reações químicas, a padronização das formulações, a criação de métodos que garantam pureza e estabilidade do produto, desde a matéria-prima até ao produto final. Também somos importantes no controle da qualidade e nas análises. Aqui temos o desenvolvimento das validações, que é o meu caso, e a execução dos métodos analíticos, assegurando a conformidade das boas práticas de fabrico. Somos também importantes na garantia da qualidade e na regulação, ou seja, em colaboração com equipas multidisciplinares, nomeadamente com, por exemplo, pessoas de ciências farmacêuticas, para garantir que todas as etapas da produção estão em conformidade com as exigências regulatórias, contribuindo assim para a obtenção e manutenção das certificações necessárias. E acredito, é uma indústria farmacêutica, tem muitas certificações que são necessárias. Temos um papel também crucial na inovação e na otimização dos processos, ou seja, na otimização de processos produtivos, reduzir custos, minimizar riscos de contaminação e aumentar a eficiência da produção. Portanto, acho que sim, acho que a minha base em química me permite e me dá vantagem nestes parâmetros todos que referi. Sim.
E que conselho dás para o período entre acabar o curso e arranjar o primeiro emprego às pessoas que estão a passar por isso? Ou... ou que num futuro próximo vão passar?
Assim, eu acho que em primeiro aproveitem ao máximo as aulas, ok? Principalmente as práticas. Depois, acho que devem fazer muitos estágios, enviem mails para as empresas para fazer estágios. Temos também o caso do estágio IFP, ok? Eu entrei na Bluepharma através do estágio IFP. Penso que depois de uma licenciatura e de um mestrado temos direito a pelo menos um estágio IFP. Enviem muitos currículos, eu acho que é super importante enviar imensos currículos. Eu enviei muitos, eu tive um mês a enviar currículos para todas as vagas que eu achava que me interessavam e não desesperem, ou porque vão receber muitos nãos, vão receber, nem vão receber, ou seja, há empresas para as quais nós enviamos currículos que nem sequer resposta enviam, ok? Eu antes falava muito com os meus pais no sentido de dizer, tipo, eu queria que as empresas pelo menos dissessem um não, dissessem alguma coisa, mas há efetivamente empresas que não dizem nada, nem respondem aos mails que nós enviamos, abram os horizontes, okay? E é não desesperar e enviar muitos currículos, eu acho que sim. É enviar muitos currículos. Eu, no meu caso, eu enquanto enviava currículos, estive a fazer outro trabalho, que nada tem a ver com a química, porque também lá está, não consigo estar parada, e portanto tive que arranjar um trabalho, e enquanto enviava currículos, trabalhava, pronto, em algo que nada tinha a ver com a química, mas pronto, mas também eu, por acaso, não, até me considero uma sortuda, porque não considero que estive muito tempo à espera de resposta. Eu apresentei a tese de mestrado em novembro, tive a enviar currículos mais ou menos até novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. Em fevereiro estava dia 7 de fevereiro estava a trabalhar na Bluepharma. Portanto, tive apenas 3 mesitos à espera, nem considero que seja muito. Tenho casos de colegas que tiveram um ano, meses e meses. Portanto, eu acho que 3 meses nem foi muito, e como estava a trabalhar no, noutro, noutra área, também não, nem senti, nem dei pelo tempo passar. Mas sei que é desesperante estar a enviar 50 currículos por dia, entre aspas, não é? E não haver respostas, mas é não desesperar e continuar a enviar muitos currículos e estar pelo menos de 3 em 3 meses a enviar currículos novamente para a empresa que nós já tínhamos enviado. Não diria vencê-los pelo cansaço, mas tudo tem a ver também com o timing que a empresa está a recrutar. É preciso ter sorte no timing que a empresa está a recrutar. Sei que se calhar no início do ano é um bom timing, porque é quando as empresas, pronto, quando algumas pessoas se despedem e a empresa precisa contratar novos funcionários. Portanto, tem tudo a ver com timings, então eu diria para, assim, volta e meia, tipo 6 em 6 meses ou 3 em 3, voltar a enviar currículo para a empresa que queremos. Pronto, nós estamos a candidatar.
E quando chegaste ao mercado de trabalho, a adaptação foi tranquila entre a universidade e o trabalho, apesar de tu teres tido um trabalho intermédio, não é? No
Sim,
meio.
para mim, sim, porque era o que eu queria. Eu queria muito ir trabalhar. Confesso que estava um bocadinho farta da faculdade e de estudar. Claro que eu sei que é importante, mas eu queria mesmo ir para o mundo do trabalho, queria mesmo ingressar no mundo do trabalho. E, portanto, para mim estava fora de questão ir fazer um doutoramento, por exemplo. Eu queria mesmo era ir trabalhar, era ir meter as mãos na massa. Não que os doutoramentos não metam as mãos na massa, atenção, mas queria muito ir para o mundo do trabalho, queria muito ir trabalhar. Pronto, eu tenho assim uma personalidade um bocadinho enérgica e portanto queria muito ir para o mundo frenético do trabalho, apesar de, pronto, às vezes é um bocadinho, quando estávamos na faculdade, a rotina não era sempre a mesma. Eu sinto que agora, claro, que a trabalhar a rotina é sempre a mesma. Acho que no trabalho é isso até que cansa mais, é o facto da rotina ser sempre a mesma. Porque do trabalho em si, pronto, eu gosto muito daquilo que faço e, portanto, queria mesmo tipo ingressar no mundo do trabalho e não, a adaptação foi muito fácil para mim, foi muito fácil.
Agora, mudando um pouco do tema, estudaste vários anos em Coimbra. Quais foram os pontos altos enquanto estudante?
Olha, a praxe, Coimbra em si, o ambiente, eu não sei explicar. Coimbra acho que é assim uma coisa mesmo muito inexplicável. O sentimento que se vive, os amigos que fazemos, a importância que nós damos à vida académica. Acho que Coimbra é das cidades que mais importância dá à vida académica. Portanto, sei lá, tenho muitas boas memórias e tenho muitas saudades. Continuo a trabalhar em Coimbra, portanto, nesse aspecto, continuo a ir a Coimbra todos os dias. Mas sim, sinto falta até de ir assim mais para a zona do Polo 1, não é? Onde está a cabra, por exemplo, que é um sítio tão bonito. Acho que é isso, acho que é toda a envolvência, a praxe, os amigos que fazemos, foi tudo bom, é tudo bom em Coimbra.
Fizeste o curso e agora já estás no mercado de trabalho. Serão os anos da faculdade os melhores anos da tua vida ou os melhores anos podem vir depois?
Essa pergunta é difícil. É difícil porque como eu queria muito ir trabalhar, mas eu diria que sim. Eu acho que sim. Acho que os melhores anos são os da faculdade. Apesar da minha vontade de ir trabalhar ser muito grande, claro que sim, que os melhores anos acabam por ser sempre os da faculdade. Acho que é quando nós, sei lá, sentimos uma liberdade que não sei se vamos voltar a sentir. Portanto, sim, diria que os melhores anos são os da faculdade.
Agora pedia-te para resumires para quem está a começar o curso ou para quem está na reta final, quais seriam os conselhos que tu gostavas de ter ouvido?
Olha, o primeiro é que é não desesperes. Eu gostava que me tivessem dito mais vezes não desesperes, porque eu acho que eu desesperei muito no curso inteiro e, portanto, acho que o primeiro de todos é não desesperes, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Acho que nós panicamos muito no curso, achamos sempre que não vamos conseguir acabar ou que não vamos conseguir fazer aquela cadeira ou outra. Eu acho que com calma tudo se faz e, portanto, acho que assim o primeiro conselho de todos é não desesperes, vai dar certo. Pois eu sinto que outro grande medo é, pronto, pelo menos o meu, estou a falar no meu caso, não é? Era, será que eu vou conseguir saber fazer alguma coisa depois de tirar o curso? No trabalho, ok? Será que eu vou conseguir saber fazer, lá está, a função para o qual eu me candidatei? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Sim, vais. Tipo, eu gostava que me tivessem dito, vais conseguir. Porque lá está, nós somos formados para isso na empresa, ok? Acho que nenhuma empresa pede que chegues lá e saibas fazer logo tudo, ou pelo menos a Bufarma não é toda assim, tem uma formação incrível e, portanto, acho que é mesmo das melhores empresas para se começar por causa disso mesmo, porque tem um plano de formação e de integração muito bem estipulado. E claro que sim, eu vou saber fazer muitas coisas, claro que há sempre espaço para evoluir, mas aquele medo que eu tinha de chegar ao mundo do trabalho e não saber fazer nada, tipo, não tenham esse medo, tipo, vocês vão conseguir fazer alguma coisa. E vão conseguir ser bons na função para a qual candidataram.
Queres acrescentar mais alguma coisa, uma nota final ou tocar em algum ponto que achas que eu não toquei?
Eu acho que posso terminar dizendo para aproveitarem ao máximo as aulas, ok? Principalmente as práticas, para fazerem muitos estágios, para enviarem muitos currículos, para não desesperarem, para abrirem os horizontes. Os químicos podem fazer muita coisa, no meu caso eu escolhi a indústria farmacêutica e acreditem, nesta indústria existem pessoas com os cursos mais variados. Portanto, existe toda uma panóplia de áreas que precisam de nós químicos. Divirtam-se muito e sejam muito felizes.
Fica mais um episódio com Inês Caria. Fiquem atentos que teremos mais convidados. Inês, muito obrigada.
Obrigada, eu.
Can you hear me?
Houston, we have a problem.
It's one small step for man.
Now I am become death.
One giant leap for mankind.
The destroyer of worlds.
Eureka!
Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JE.